Amém. Deus abençoe. Então, todos uma boa noite. E que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Lucas 14, versículo 25. Lucas 14, versículo 25. Ora, lê para mim, por favor, quem está.
Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo.
Amém. Mas?
Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.
Amém. Então, está aqui mais claro do que 2 + 2 = 4. Claro, mais do que isso é impossível. Então, como nós falamos ontem e falamos hoje de manhã, reforçando hoje de manhã, Paulo, ele cansou de falar, de colocar. Se você ler qualquer das cartas de Paulo, você vai ver sempre Paulo abrindo os nossos olhos. Nós somos os gentios, nós não somos o povo, nós não somos os judeus, nós somos aquele povo que não era para ser filho de Deus, que não era para ser povo de Deus. Nós somos os gentios. Aí, para que o gentio se torne filho de Deus, só existe uma forma, só existe uma coisa. É a fé em Jesus Cristo. É crendo em Jesus Cristo que podemos nos tornar filhos de Deus. Então, ele veio para os judeus. Ele veio para os judeus. Mas os judeus não conseguiram entendê-lo. Os judeus não o receberam. E aconteceu o que todo mundo já sabe, o que aconteceu com Jesus. A doutrina dele não foi aceita pelos judeus. Até hoje, os judeus continuam esperando o Messias, continuam esperando Cristo. E tudo indica que os judeus vão continuar esperando uma pessoa que já veio, que nós, os gentios, o recebemos. Os judeus não o receberam, mas nós recebemos. Então é o Evangelho. É o que esse homem falou. Ele disse, o que ele disse é o que nos torna filho de Deus, é o que ele disse que vai fazer com que nós cheguemos ao céu. Amém? E cheguemos ao céu e encontremos lá no céu a família de Deus, o povo de Deus, a nação santa, etc. E aí o cumprimento da lei, que é a destruição de todos que não forem filhos de Deus. Então, essa salvação agora, essa salvação pela fé em Jesus Cristo. Então, nós chamamos a atenção da igreja, estamos insistindo para que a igreja reveja os seus conceitos, para que a igreja faça uma reciclagem na sua vida e perceba se não aconteceu alguma coisa com você, mais ou menos do jeito que está escrito aqui nesse pedaço aqui. Então Jesus sabia que essas coisas iam acontecer. Então ele já deixou aqui escrito exatamente para que nós, ao tomarmos conhecimento, tivéssemos a oportunidade de nos corrigir, tivéssemos a oportunidade de pensar, de reconhecer que estamos ou não errados. Estamos ou não errados. Amém? Então ele fala aqui, por exemplo, ele fala que se o sal perde o sabor, para que serve? Não serve para nada. Então, esse é o seguinte, não é, ele não está falando do sal, ele está falando do crente, do cristão, do filho de Deus. Se você perdeu, você não é mais, você não é mais sal. Você deixou de ser sal. Então, você pode ter sido filho de Deus e não é mais filho de Deus. Você pode ter sido filho de Deus e não é mais filho de Deus. Certo? Consequentemente, não é mais povo de Deus, não é mais um candidato ao céu. Não faz parte mais do corpo de Cristo, da nação santa, da família de Deus. Você já foi, não é mais. Tá certo? Então nós estamos chamando a atenção da igreja para que a igreja pense, analise e, se for o caso, pergunte, se for o caso, veja como isso é uma verdade. Então ele, quando chama a pessoa, quando ele nos chama para que nós nos tornemos seus discípulos, discípulo, o que é discípulo? Hã? O quê? Discípulo é o quê? Principalmente, discípulo quer dizer aluno. Como a minha está falando aqui, seguidor. Nós aceitamos as condições estabelecidas pelo Evangelho para que nós nos tornemos filhos de Deus. Quem crê e foi batizado será salvo. Quem aqui ainda não foi batizado? Presta atenção. Quem crê e foi batizado será salvo. Então, você precisa de crer e ser batizado. Quem não foi batizado tem que ser batizado. Jesus Cristo, ele falou para João Batista: olha, eu tenho que ser batizado para cumprir. Eu preciso ser batizado, eu não fui batizado. Então ele foi e João batizou. Outra coisa que Jesus também fez foi crer. Ele creu. O que ele creu? A promessa de Deus para O Filho de Deus era a vida eterna. Ele ia vencer a morte. Então, ele já colocou no seu coração o seguinte: vocês vão me enterrar, mas eu vou sair de novo. É uma fé violenta, uma fé tremenda. E eles, falou, né, eles o enterraram, colocaram ele lá no sepulcro, mas ele saiu do sepulcro. E ele foi bem claro para o pessoal ao dizer: vocês vão destruir esse templo, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei, eu vou voltar ao terceiro dia. E voltou. E onde é que ele está? Aonde? E ele comeu, apareceu para mais de 500 pessoas. Ele esteve com os discípulos, ele deu instruções, ele falou, conversou, mandou que o pessoal, ele comeu com o pessoal, mandou que pegasse nele, olhasse que ele não era um espírito, ele tinha carne. Só que a carne dele é diferente da nossa. Então quem tem visão, ao vê-lo, nota que é uma carne diferente. É assim, Fernanda? Quem tem visão, nota que é uma carne diferente. É assim, Silvio? Que é é uma coisa diferente, um negócio. É uma coisa de uma boneca, por exemplo, uma boneca. Quando você pega uma boneca, ali ela tem um aspecto, um brilho, uma coisa diferente. Aqueles manequins que põe lá no na vitrine. Uma vez o Alex, ele era menor, ele entrou dentro de uma vitrine daquela e ficou lá dentro da vitrine. A minha passou e falou: mas esse não é o Alex? Era o Alisson, estava lá dentro. Ele ficou lá, como se fosse um... Agora, se a pessoa reparasse direitinho, ia perceber que estava muito parecido mais com gente do que com estátua, né? Com um negócio assim, sem... Mas o que que eles fazem... Que aquela estátua, aquele manequim, se aproxime o máximo da... tenha um olho mais parecido com o natural. Se aproxima o máximo, a pele. Né, põe uma pele mais parecida. De tal maneira que você chega assim, você chega até, às vezes, confundir. Tem gente que fica assim, encantado com aquelas meninas que eles colocam lá. Não, Toninho? É aproximar ao máximo. E aí Paulo explica que a carne de Jesus, que confundiu os discípulos, era uma carne diferente. Não era a mesma carne. Aí ele fala assim: a carne do peixe não é diferente da carne do frango? A carne da vaca não é diferente da carne do porco? A carne do porco não é diferente da carne da paca, do tatu? Então, ele disse, mostrou lá em Coríntios capítulo 15, versículo sei quanto, que a carne são diferentes. A nossa carne, ela é diferente da carne do animal. Amém? A nossa carne, ela é diferente da carne do animal. Então, Jesus Cristo está vivo. E ele está... Ele aparece onde ele quer, ele aparece. e ele desaparece também, onde ele quiser. Mas ele está no meio de nós. De que jeito? Em espírito ou em carne? Hã? Que jeito que vocês acham? Em carne. Ele falou, olha, eu vou, mas eu vou estar com vocês. Onde dois ou três estiverem, eu vou estar junto. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu vou estar junto. Então ele está no meio de nós. Fazendo o quê? O que ele está fazendo? Edificando a igreja, discipulando, ensinando, fazendo discípulos. Ele falou para os apóstolos, ide e fazei discípulos. Eu vou estar junto com vocês, fazendo a mesma coisa, fazendo discípulos, discípulos. Pessoas que acreditam, que vão também ressuscitar e vão também receber o mesmo corpo que ele tem. E esse povo é que vai ser o povo de Deus. Qual é a nossa esperança? É a ressurreição. Qual é a promessa de Deus para nós? É a ressurreição. Mais nada. Mais nada. Mais nada. As outras coisas vos serão acrescentadas. Ó, acrescentar é o seguinte, é quando você pega o, vamos dizer assim, presta atenção, você tem a carroceria de um caminhão, o normal, a carroceria de um caminhão normal. Aí, você pode acrescentar um pedaço na carroceria do caminhão, acrescentar com autorização do Detran, etc., do Inmetro, sei lá o quê. Aí você pode acrescentar um metro. Quando nós fomos comprar o baúzinho aí, eles falaram, olha, você pode acrescentar na altura e no comprimento, por causa do chassi do caminhão, você pode acrescentar meio metro. Não pode acrescentar mais do que isso. Mas o normal é esse aqui. Então, o normal para nós, da promessa de Deus para nós, o que que é? Hã? É a ressurreição, é a vida eterna, é o novo corpo, é isso. É isso só que Deus realmente fez tudo para nós. Paulo diz lá assim, se não há ressurreição, então é vã a nossa fé. Porque nós estamos aqui por causa da ressurreição. Nós estamos aqui por causa da ressurreição. Não é para ganhar dinheiro, não é para poder ser feliz, não é para isso, não é para aquilo. Nós estamos aqui é por causa da ressurreição. E parece que muita gente ainda não entendeu isso. Então, eu vou dizer a mesma coisa. Vocês vão me matar. Aliás, vocês estão já me matando. Eu vou morrer. Mas só tem uma coisa, eu vou ressuscitar. Essa é a minha fé. Essa é a minha fé. Eu acredito que eu não vou ficar debaixo da terra. Amém? No dia do Senhor, o dia, a Escritura fala, né? Para você apressar o dia do Senhor, o dia que Jesus Cristo voltar, os que são dele ressuscitarão. Se estiverem mortos, ressuscitarão. Se estiverem vivos, serão transformados. Serão transformados. Então, essa é a promessa de Deus. E as outras coisas? As outras coisas? As outras coisas? E muita gente, às vezes, está aqui por causa das outras coisas. E não quer saber da ressurreição. Eu pergunto se está certo ou está errado. Deus vai ouvir, ele vai dar à pessoa essas outras coisas, sabendo que a pessoa ignora a ressurreição? Não. Não, não foi isso que eu prometi para você. Eu prometi para você exatamente a ressurreição, a vida eterna. Eu vim para que vocês tenham vida. Eu não iria nunca me sacrificar tanto, né? Me sacrificar como eu me sacrifiquei para dar a você essas coisas que todo mundo tem, essas coisas banais, que são as coisas que eu fiz o sacrifício para dar a você a vida eterna. Eu vou precisar de você. Eu estou construindo uma igreja para mim, eu estou construindo um povo para mim. Eu estou chamando, a trombeta está tocando, eu estou chamando, reunindo. A Escritura diz que Deus escolheu, chamou. E esses que ele chamou, ele santificou, aperfeiçoou, justificou, tal, etc. Para que nós façamos parte do reino de Deus que virá. O reino que está agora não é de Deus. Jesus falou, olha, o meu reino não é desse mundo, não é o meu reino. Tá? Eu estou dando uma recordada aqui para vocês entenderem. O meu reino não é desse mundo, mas o reino de Deus está próximo, está perto. Jesus Cristo virá e reinará. E tem um povo que vai reinar com ele. E tem um povo, esse povo que adquiriu dele, Jesus, a confiança, a fé, certeza de que ele pode entregar a nós o mundo vindouro vai ser entregue a nós, o mundo que vem, o mundo que virá. Não é esse mundo está cada vez mais atrapalhado, vocês não estão vendo que esse mundo está cada vez mais atrapalhado. Com doenças, com comércio, com coisas estranhas, desgraças em diversos lugares, tornando impossível a vida na Terra. Mas a história, tem um mundo, tem uma Terra prometida, tem um mundo vindouro. E Deus então está preparando um povo para colocar lá naquela terra. Naquela outra terra. Um povo todo seu. Povo realmente provado como se prova o ouro e a prata. Experimentado. Trabalhado. Quando ele chegar realmente a salvar uma pessoa, quando ele chegar a dar àquela pessoa vida eterna, é porque ele já experimentou a pessoa, é porque ele tem certeza de que ele pode confiar naquela pessoa. Não vai haver mais traição, não vai, haver mais... Deus nunca mais vai perder a terra para ninguém. Como ele perdeu a terra pela falha do homem, a terra foi, que está no lugar onde ela está. Ela foi perdida para Satanás, uma espécie, todo mundo já sabe, nós não vamos repetir toda essa história. Mas vocês concordam que parece que dá um sono na gente, a gente vai esquecendo, e dá um pouquinho, a gente está querendo o quê? Dá um pouquinho, a gente está esquecendo até que, por que que nós estamos aqui? Às vezes nós esquecemos até por que que nós estamos aqui. Para que vir aqui? Aí quando a pessoa chega nesse ponto, Ele não faz questão mais, assim, de faltar a reunião, ouvir a reunião, ou entender. Ele está aqui, porque ele está aqui. Amém? Está aqui porque às vezes o marido está, às vezes porque a mulher está, às vezes porque tem que trazer o filho. Porque é melhor o filho estar aqui do que estar na droga, bebendo. É melhor, eu também acho. É melhor estar aqui. Mas não é essa a razão. Não é esse o motivo de nós estarmos aqui. Nós. Vamos ficar aqui para quê? Porque aqui, o nosso filho casando aqui, casa bem. Nossa filha casando aqui, casa bem. Né? Não casa com qualquer pilantra. Né? Casa com... Mas não é essa a razão. Não é esse o verdadeiro motivo de nós estarmos aqui. O verdadeiro motivo de nós estarmos aqui é a vida eterna. É a vida eterna. E ia com ele uma grande multidão. Uma grande multidão ia com ele. Quantas pessoas estavam reunidas no cenáculo quando ele ressuscitou? 120 pessoas. E as multidões que seguiram ele? E as multidões que estiveram com ele? Creram? Não creram. As multidões não creram. Daqueles 120, assim mesmo, eu acredito que tivesse alguns ali. Estavam ali, mas não podemos garantir que foram salvos. Então ele falou francamente com aquela multidão e disse o seguinte: se alguém vier a mim, se alguém quiser vir essa proposta que eu estou fazendo uma proposta para vocês. Qual é, Fê, a proposta que eu estou fazendo para vocês? Renato, pega aí, Renato, você mesmo. Qual é a proposta que Deus está fazendo para nós? Pega aí o microfone. Você está com o microfone aí, filho? Pega, Toninho, você mesmo. Qual é a proposta que Deus está fazendo para nós?
A vida eterna, né? É o que você está dizendo, a ressurreição. Né?
Você está aqui por causa da vida eterna?
É, por causa da vida eterna, né? Agora, a gente, igual você estava falando, a gente acaba, às vezes, esquecendo disso, né? E começa a olhar para outras coisas, mas é a vida eterna, assim.
O que mais que ele propõe para nós? Vida eterna, para que ele vai dar a vida eterna para você? Para pendurar você num quadro? Para que ele vai te dar a vida eterna? Para que você precisa de vida eterna? Para que nós precisamos de vida eterna? Dá para o Everson. Para quê? Pode falar. Por que você precisa de vida eterna? Para ser bombeiro?
Eu acho que para não poder ter uma... o tempo todo para estar junto com Cristo, ou seja, reinar com Cristo.
Vou te fazer uma pergunta interessante aqui. Por que você não precisa de vida eterna para ser bombeiro?
É porque isso aqui pertence, bombeiro pertence a esse
aqui. Porque no reino de Deus não vai pegar fogo, No reino de Deus não vai ter incêndio. Certo? Então, Deus, você precisa de vida eterna para ser médico? Você precisa de vida eterna para ser médico? Precisa? Por quê? Dá para responder. No reino de Deus não vai ter? Põe aí, pega aí. Os médicos no reino de Deus, se você tiver, vão passar tudo fome. Né? Porque no reino de Deus não vai ter doente. Certo, filho? Deus precisa de militar no reino de Deus? Não, não vai precisar. Coronel, general, no reino de Deus, não vai ter. A Escritura diz que tudo vai ser novidade. Tudo vai ser novo. Olhos não viram, coração não... Ninguém sabe, ninguém pode imaginar o que Deus tem reservado para nós. Só que, eu tenho certeza, não vai ter doentes. Não vai ter casamento. Não vai ter família, não tem esse negócio de família, de medo, de essas coisas que a gente tem aqui. Não vai ter. Então, para que nós precisamos de vida eterna? Agora, devolvo para você. Para que, então, vida eterna? Para que você precisa de vida eterna? Fala para mim. Não. Ele acha que é difícil. Pega aí, põe. Não, você mesmo. Para que nós precisamos de vida eterna? Quem quer responder? Romé, quer responder, Romé? Hã? Por que a gente precisa de vida eterna? Hã? E o seu reino não terá fim. E o seu reino não terá fim. Deus vai dar o reino de Davi. O povo de Deus não tinha um rei? O povo de Deus não tinha Salomão, Davi, o que mais? Muitos reis tiveram. Saul foi o primeiro. Né? E aí, então, um rei, uma pessoa, eu vim para... Eu perguntaram para ele, então tu és rei? Eu disse, para isso eu vim. Então nós vamos ter um rei. O povo terá um rei. E para que exista o rei, tem que existir o reino. Reino quer dizer povo. Então é um reino eterno. Não terá fim. Então esse povo aqui é um povo eterno. É um povo que não tem morte, que não existe morte. E a morte, está escrito, não mais existirá. E a morte não mais existirá. Eis que tanto nos causa medo, né? Tanta tristeza, tanta dor, tanta coisa. A morte é uma ameaça. A morte é um trunfo nas mãos do diabo. Sabe, nós andamos muitas vezes nas mãos dele por causa exatamente com esse medo da morte. A Escritura diz, por causa do medo da morte, andava... Como é que está escrito? Pega lá e localiza para mim. Por causa do medo da morte. Aí lá não vai mais ter morte. Não tem mais doença, senhor. Concorda? Aí você fica aí. Né? Numa vida que não é vida. Uma vida toda... Não pode. Você quer isso? Não pode. Você quer isso? Não pode mais. Não pode mais. Né? Tem tanta coisa que... Isso não é vida. Achou, humilde? Hebreus Fala mais alto. 2:15. Hebreus 2:15. Hebreus 2:15. Com medo da morte. O que está escrito aí? Pode ir, pode
ir. E livra-se todos os que, mais perto, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão.
Isso, mais perto, sim. Lê de novo.
E livra-se todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão.
É. E livra-se todos. Lê-se também, visto como...
Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo.
É isso, não está aí claro? Então o que eu estou falando aqui não é verdade? Quem tem o império da morte? E por causa desse medo de morrer, ele nos escraviza, ele faz de nós o que ele quer, né? Tudo porque nós não temos, nós somos obrigados a obedecê-lo. O medo da morte. Aí Jesus Cristo veio e falou, não precisa ter medo da morte, não. Não precisa ter medo da morte, não. Mas quando o médico fala para a gente, conforme o resultado, a gente amarela na hora. A gente, todo mundo tem medo de morrer. E é uma coisa inevitável, um negócio... Então eu pergunto a vocês, será que isso que Deus promete para nós, a vida eterna, será que isso tem valor? Hã? Já pensou uma pessoa que não mais morre, que não precisa mais de médico, que não precisa mais de casa, não precisa mais de trabalhar, não precisa mais, eu não preciso de mais nada. Ele tem vida eterna. Então Jesus disse o seguinte, se alguém quer isto que eu estou propondo, quer vir após mim, se alguém vier após mim, ele falou, olha, a pessoa vai ter que enfrentar uma situação difícil. Por isso que o caminho é estreito, a porta é apertada. A pessoa vai ter que enfrentar um caminho difícil. Ué, porque se nós vivermos igual os outros, então todo mundo tem direito à vida eterna. Ele vai dar a vida eterna a quem tiver direito. Eu quero que você localize aquela passagem onde ele fala assim. Você ganhou tudo quando você estava lá. E o outro não ganhou. Você ganhou tudo quando você estava lá. Você quis receber a sua recompensa lá onde você estava. Aquela vida. Porque isso aqui também é uma vida. Isso aqui que nós estamos é uma vida. Só que é uma vida... Não é verdadeira. É uma vida... É um engano, é um engano. A Escritura fala da a verdadeira vida. Se existe a verdadeira, é porque existe a falsa. Eu já falei aqui uma vez sobre isso, falei a mesma coisa do relógio. O Rolex falso e o relógio, o Rolex verdadeiro. O falso tem um valor, o verdadeiro tem outro valor. Essa vida é uma vida falsa, ela tem um valor. a vida eterna, a verdadeira vida, tem outro valor. Tem outro preço, tem outro custo. Você quer receber aqui? Ele falou, olha, então já recebeu a sua recompensa. O que você queria, você já recebeu. Hã? Lucas 16, 21. 16? Disse, porém, eu vou ler aqui só para lembrar. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que... Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. E Lázaro, engraçado, foi lá, né, ele contando uma parábola, foi lá no seio de Abraão, foi lá, quando o caboclo vem, pede Abraão. Abraão estava lá. Abraão adquiriu o direito da vida eterna. Deus aqui mostra que Abraão tem direito, ele já está lá, só esperando a hora, o momento. E aí o... Né? Vamos ler um pedacinho antes para você ver. Lê um pedacinho. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Lá no Hades. Hades quer dizer lugar ruim. Ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro. Falou, sem vergonha, né? Você está aí. E Lázaro lá no meio. E clamando disse, Abraão, meu pai, chamou, ele era filho de Abraão, gente. Isso aí que às vezes eu fico preocupado, falei, aquele homem era filho de Abraão. É a mesma coisa, eu era crente. Eu sei, você era crente, mas você recebeu tudo lá. Ele era filho de Abraão. Nem todos que são filhos de Abraão são filhos de Deus. Então, quem vai ter direito? É aquele que adquiriu o direito aqui. E clamando, disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que mole na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Amém, gente? Assim a gente tem que ter cuidado com a língua da gente. Porque às vezes nós não vamos achar quem refresque a nossa língua. Porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, meu filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. E agora, Lázaro também era filho de Abraão. Lázaro também era filho de Deus. Era um mendigo. Mas só que era um mendigo, era um pobre. Era um pobre filho de Deus. E agora este, referindo-se a Lázaro, é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, entre o seio de Abraão e o outro lugar. De sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, eu acho interessante que ele insiste em chamá-lo de Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles não acreditam. Não adianta você chegar lá e falar que eles não vão acreditar. Sabe o que eles acreditam? Eles acreditam na lei. Eles acreditam na Bíblia, mas não acreditam em Jesus Cristo. Eles acreditam na Bíblia. Mas eles não creem em Jesus. Amém? Acreditam no que está escrito, mas não creem em Jesus. Não adianta ir lá. Eles não vão receber. Rogo-te, pois. Disse-lhe, então, Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então, que você pode deixar que eles estão bem encaminhados, eles têm lá. Disse ele, não, Abraão, meu pai, mas, se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Eu estava comentando hoje à tarde, né, ali na casa do Adriano, falei, olha, Jesus expulsou o demônio, Jesus ressuscitou mortos, parou o enterro, mandou o morto levantar, andou sobre as águas, curou enfermos, enfermidade terrível como lepra, abriu os olhos de pessoas que eram cegas de nascença, mandou pessoas aleijadas andarem. Jesus fez tudo isso. Mesmo assim, não acreditaram nele. Hoje, será que se fizesse um sinal, se alguém ressuscitasse, se alguém aqui morresse e ressuscitasse, se alguém aqui fosse curado de uma coisa, será que nós iríamos crer? Nós iríamos mudar de vida? Será que nós iríamos ser transformados? Será que... Não, nós iríamos continuar do mesmo jeito. Com a mesma fé que você tem. Você ia continuar. Segunda-feira, todo mundo ia para o seu trabalho. Segunda-feira, todo mundo ia para a sua casa. Cada um no seu lugar. Não ia mudar nada. Só ia surgir um comentário de que uma pessoa havia sido curada. De que aconteceu uma coisa assim. Porque mais sinal do que Jesus fez, e não foi recebido, não foi crido. Então o problema não está aí. Não está o problema aí. O problema está na natureza do nosso coração, na nossa fé. Então eu falei de onde eu estou falando. A palavra fé foi falada uma vez só no Velho Testamento. E a palavra fé no Novo Testamento tem muito. Deus fala, depende da sua fé. É do que você vai acreditar. Se você acreditar em mim, será que nós cremos nele? A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar no reino de Deus. A lei e os profetas duraram até João. De lá para cá vem sendo anunciado o reino de Deus. Bom, mas a gente estava falando a respeito do capítulo 14, versículo 25. Ele então chama a nossa atenção para dizer para nós, olha, não é fácil. Hoje nós cantamos aqui no final da reunião, quem suportou ficar até o final? Porque muitos não suportaram. Foram embora. Mas os que ficaram, nós cantamos. É difícil. Como é difícil. É difícil mesmo. Então lá na música fala, para Pedro perguntei, e para ti perguntarei, se me amas a mim. Aí eu pergunto para você também, será que você pensa bem, será que você ama Jesus? Você gosta? Você ama Jesus? Se ama mesmo Jesus? Pensa bem, pensa. Pois pense se você ama Jesus. Ama. Se ama, Alisson. Pronto. Eu pergunto para o Alisson, que o Alisson, ele fala a verdade, ele não tem papa na língua. Ele fala a verdade. Não ama. Porque se ele amasse Jesus, a vida dele ia ser completamente da vida que ele leva. Se eu amasse Jesus, a minha vida seria diferente. Se ama Jesus, Nilton? Também não. Se ama Jesus? Eberson, você concorda comigo que você... Não vou falar, não. Se alguém vier a mim, não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher... filhos, irmãos, irmãs, também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas? Então, peraí, para mim amar Jesus, eu tenho que fazer as contas. Peraí, para mim amar, para mim ser discípulo de Jesus, eu tenho que fazer as contas. O preço que eu vou pagar. A guerra que eu vou enfrentar. Quando ele fala aqui, ó. Quando ele diz aqui assim, ó. É como se um rei saísse para ir à guerra contra o rei. E a diferença fosse grande demais de um exército para outro. Amém? A diferença é grande demais. O mundo inteiro nos odeia. Amém? Se o mundo odeia você, lembra que ele odiou a mim primeiro. Então, você tem certeza que você vai ser uma pessoa odiada. Então você precisa fazer os cálculos, porque você não aceita ser odiado. Você não aceita ser odiado. A primeira pessoa que se mostrar contra você, a primeira pessoa que se mostrar sua inimiga ou seu inimigo, você vai... Concorda? A primeira pessoa que se mostrar seu inimigo ou sua inimiga, etc., você vai ter um problema sério. E ele fala, o mundo inteiro não vai gostar de você. O diabo não vai gostar de você. Os demônios não vão gostar de você. Os seus inimigos serão muitos. Faz a conta primeiro. Analisa primeiro. Por quê? Porque a hora, olha aqui, ele diz assim: de outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede paz. Espera aí, não, é melhor eu arrumar acordo com o mundo. É melhor eu andar em paz com o mundo. Porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais a perseguição. Eu não aguento mais a tentação. Eu não aguento mais o desprezo. Eu não aguento mais a covardia. Eu não aguento mais. Amém? É melhor eu fazer acordo. É melhor então eu fazer as pazes do que ter tanto inimigo. Do que ter tantas pessoas contra mim. Não foi assim com ele? Não foi assim com ele? E nós, para ser seu discípulo, aí vem, o dia que a sua mulher é contra você, você nem dorme direito. O dia que a sua mulher se levanta contra você, você passa mal o dia. O dia que a sua namorada dispensa você, que o seu namorado te dispensa, e assim por diante. Então ele falou assim: é perigoso acontecer uma coisa. É perigoso acontecer uma coisa. Você começar bem, bem, e não suportar. Então é melhor você não começar. Pelo menos que eu estou entendendo aqui. Pelo que eu estou entendendo aqui. Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer a conta dos gastos, para ver se tem como acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, começou bem. Paulo disse que no começo os irmãos dariam até o quê? Os próprios olhos. Mas depois, foi chegando, vai passando o tempo, vai ficando a tribulação, a luta, a coisa, vai passando o tempo, um pouquinho. Nós perdemos aquela fé, perdemos aquele sabor. E ele disse que depois que o crente, que o cristão perde essa fé, depois que ele perde essa fé, ele não serve mais para nada. Só para assistir reunião. Ele não serve mais para nada. Ele não é mais, ele não tem mais coragem. Ele não tem mais disposição, ele não entra mais na presença de Deus. Ele não busca mais a Deus, ele não lê, ele não invoca, ele não ama a Deus. Ele perdeu. O que que ele perdeu? É a mesma coisa do sal que não salga. Da luz que não ilumina. A lâmpada que queimou. O que que você vai fazer com a lâmpada que queimou? Que não tem mais luz. Amém, gente? Presta atenção e vê se isso que eu estou falando não é verdade. Assim, seria, eu acho que seria até uma covardia da minha parte deixar a igreja sentar toda a reunião aqui e tal, e falar bobagem aqui, não pregar, não falar para vocês francamente, deixar vocês enganados, deixar vocês iludidos, e deixar passar o tempo, e... Mas não foi isso que ele mandou. Ele mandou que nós pregássemos o Evangelho. Então, isso aqui é o Evangelho, ou não é? É o Evangelho. É o Evangelho. Qual a promessa de Deus para nós? Hã? E para que que ele quer a vida eterna para nós? Porque nós vamos reinar. E se você receber seus bens aqui, se receber sua recompensa aqui, ele falou, o que a mão direita fizer, a esquerda não saiba. O que a mão esquerda fizer, a direita não saiba. Por quê? Porque se você, se a mão esquerda não souber, ou a mão direita não souber, é um crédito para você no céu. O bem que você fizer, a coisa que você fizer, alguma coisa assim que você fizer, em nome dele, não é para você não. Não é coisa para poder aumentar o seu patrimônio, não. Mas alguma coisa que você fizer, porque você ama Deus. Tem coisa que eu suporto porque eu amo a Deus. Amo Jesus. Eu gosto dele. Eu gosto do que ele fez. Eu admiro o que ele fez. Eu sou fã dele. Entendeu? Eu acho tremendo o que ele fez. Eu acho que pessoa nenhuma seria capaz de amar tantos outros assim. A ponto de se sacrificar da forma que ele se sacrificou por você, por mim, por nós. Então eu admiro demais ele. Mesmo que eu vá para o inferno, se você tiver notícia de mim no inferno, não vai ser surpresa. Mas de uma coisa vocês podem ter certeza, que eu dei trabalho para o diabo. Eu dei trabalho para o diabo, porque eu defendo de todo o meu coração a Jesus Cristo. Amém? Eu sou e quero ser realmente um seguidor, um discípulo dele. A qualquer preço. Ali eu já fiz as contas, e a minha dívida é grande aqui na Terra. Eu fiz as contas e eu só estou levando, amém? Mas estou muito feliz. Muito feliz. Quanto mais eu perder, aquele que perder a sua vida por minha causa, amém? Então esse é o Evangelho, doutrina de Cristo, Evangelho de Jesus Cristo, pensamento dele. Ele acreditou. E ele mandou falar isso para você. Mandou pregar exatamente isso para você. Se eu não pregar isso, eu estou mentindo. Ele mandou avisar você. Mandou pregar você que lá no céu não vai ter incêndio. não vai ter incêndio. Então você não dedique tanto ao corpo de bombeiro, dedique mais ao corpo de Cristo. Né? Obrigado, Lininho, completando. Amém? Lá não te vai ter. Não vai precisar de polícia, não vai precisar de militar, não vai precisar de modelinho, entendeu? Não vai precisar. Vai ser algo novo. Eu não sei exatamente, não posso dizer para você o que, que vai precisar. O certo é que está perto, muito perto, o reino de Deus. Ele mandou que a igreja apressasse esse dia, o dia do Senhor, apressasse essa hora, em que todo esse sofrimento, essa dificuldade que você passa, essa luta que você passa, vai cessar. Porque você não carrega uma cruz? Você não leva sobre seus ombros uma cruz? Essa cruz não te faz sofrer? Mas um dia, isso vai ser aliviado. Amém? Interessante. Que eu falei outro dia também, conversando com o irmão, eu falei, ó, irmão, você não precisa entender muito, não. Você não precisa estudar muito. Você precisa crer. Acreditar. Precisa acreditar. Porque às vezes a gente, é tão difícil que a gente não é capaz de fazer. É muito difícil, que a gente não é capaz. A cruz, às vezes, pesa tanto que você não é capaz. Então, você confessa para Deus, Senhor, eu não sou capaz. Isso é impossível para mim. Mas você precisa crer. Mas você vai dizer para ele, o senhor está certo. Eu não sou capaz, mas o senhor está certo. O senhor está coberto de razão. Eu não faço, é porque eu realmente não consigo. Eu não dou conta, mas o Senhor está certo. Eu queria ter essa fé, Senhor, e eu não tenho. Eu queria fazer do jeito que o Senhor manda, mas eu não faço. O apóstolo Paulo falou isso. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. E ele falou, maldito o homem que sou. Mas Deus, eu tenho certeza que Deus não o considerou o maldito. Bendito, pelo contrário. Eu tenho certeza que Paulo foi bendito. Então vou reforçar essa minha opinião. Vou reforçar essa minha opinião. O que você precisa mais é acreditar. Não tente justificar. Não tente explicar uma coisa que você não tem razão. Não tente explicar. Diga o seguinte, Senhor, o Senhor tem razão. O problema é que eu não tenho a fé que eu precisava ter. Eu não sou capaz de fazer o que o Senhor está falando. Eu não tenho, sinceramente, se depender da minha fé, eu vou acabar perdendo a minha salvação. Agora, vê o que o Senhor pode fazer por mim. Porque eu acredito no que o Senhor está falando. Eu acredito no que está sendo dito. Eu não sou capaz. É para deixar a mãe, o pai, é para deixar o filho... É para deixar a mulher, é para deixar isso, é para deixar aquilo. Senhor, é para sofrer os danos. Senhor, é para andar segunda-feira e tal, mas, sinceramente, a maior parte disso eu não consigo fazer. Eu não amo o Senhor como eu deveria amar. Eu tenho até vergonha de dizer isso, mas eu não amo o Senhor como eu deveria amar. Amém? Eu gosto muito mais disso, daquilo, disso, do que do Senhor. Eu gosto muito mais disso do que do Senhor. E daquilo que a gente gosta, é que a gente ama. Amém? Não é verdade? Então, eu digo para você, não tente justificar. Basta crer. Ele diz, tão somente creia. Tão somente creia. Creia. Não, eu creio que é assim. É assim que eu creio. E a fé, essa fé pode salvar. Amém? Amém. Dá aí o microfone para alguém que quiser fazer algum comentário. 2 minutos. Dora, quer fazer, Dora? Josias, vai você, Josias. Não? Tá puxado. Tá. Daniela? Você não, Daniela? Não? Toninho? Ou então dá para Jaqueline, né?
Assim, mas foi falado, né? O que a gente tem que enfrentar para ter a vida eterna, o que a gente vai ter que fazer para alcançar a vida eterna, não é brincadeira, não. Então tem que assentar, né? Como na parábola aí, e fazer as contas, ver se a minha fé, né, ela é suficiente para mim, né? Para me fazer alcançar a vida eterna, para, né, chegar lá. Eu preciso, né, às vezes a gente até começa, mas aí a fé logo acaba também, né, então acho que tem que parar e pensar mesmo, fazer as contas, né, como foi falado desde ontem, né, eu não tenho outra forma de agradar a Deus, não tenho outra forma de alcançar a vida eterna se eu não crer, né, se eu não tiver fé, realmente eu não vou alcançar. Então aí eu preciso ver, né, o tamanho dessa fé minha, se é suficiente. Né?
Amém. Pode falar. Eberson, pode falar. Você já terminou lá.
Oi, irmão, eu acho que o resumo da reunião é isso mesmo, quando o senhor falou no início. Com que objetivo, qual propósito, qual a intenção que nós estamos aqui? Às vezes nós vamos esquecendo. Primeiro, nós temos que lembrar que nós estamos buscando ressuscitar. Então, isso não vai ser para qualquer um. Isso aí deixou bem claro lá, que Deus, se a gente pudesse viver igual ao mundo, aí ele tinha que dar vida eterna para todo mundo, mas não. Tem aqueles que vivem fazendo diferença na terra, sendo sal da terra, buscando a Deus, pelejando. E como o senhor mostrou o exemplo de Lázaro, tem aqueles que às vezes é só males aqui, deixa de receber aqui, pensando em receber lá, preocupa em, Senhor, eu não quero nem que minha mão esquerda fique sabendo disso aqui, exatamente pensando em receber lá, pensando nos céus. E Jesus, ele veio trazer isso aí. Ele veio, vim trazer vida eterna, ou seja, vida e vida com abundância, ou seja, essa vida é eterna. Essa aí que vocês têm aí, isso aí vai acabar. Se você quiser uma vida mesmo, eu tenho essa para oferecer. Eu acho que o resumo da reunião é isso. Você tem que esforçar para buscar essa vida eterna, ter sempre isso aí como alvo. Aí o senhor explicou lá, ó, tem a questão de você sentar, fazer as contas, é isso mesmo que você quer? O negócio não é fácil, não. O diabo, ele vai vir, ele vai querer derrubar a sua fé, te desanimar, vai querer te colocar para baixo, vai vir muitos empecilhos. O negócio não é fácil, é muito difícil. Aí faz as contas, é isso que você quer mesmo? Você tem que fazer as contas se realmente você vai amar o seu Deus, você vai amar Jesus, você vai dar vida por ele, você vai amar Jesus mesmo, Aí você até comentou a questão da música. Então, assim, tem uma série de coisas que, a gente, que o senhor foi falando para mostrar o seguinte. Se você quer ressuscitar, se você quer essa vida eterna que o senhor tem nos mostrado, então, realmente, nós temos que ter uma vida diferente. Buscar essa vida. E essa vida não se alcança de qualquer forma.
Jesus disse o seguinte, sede meus imitadores, Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, Paulo imitou a Cristo, eu vou imitar Paulo e assim por diante. O que que Jesus fez? Jesus pegou a vida dele e deu para Deus. Ele pegou a vida dele e entregou para Deus. E falou, Senhor, eis-me aqui. Faz em mim do jeito que o Senhor quiser. Que não seja feita a minha vontade, mas que faça a tua vontade. Então Jesus fez assim, Paulo imitou. E nós também vamos tentar imitá-los. O que que ele fez? Vamos repetir? Ele ofereceu a Deus. Ele entendeu que a melhor coisa que ele podia fazer era isso. Porque aqui, praticar uma coisa que ele não conseguia praticar. Então, o que que ele fez? Ele entregou a vida dele para Deus. Deus falou, Senhor, eis-me aqui. Então, já que eu sou homem, né? Jesus Cristo, nascido de mulher, etc. tal, filho de Maria, nascido de mulher. Então, ele precisava de participar da carne para ser nosso Salvador, para ser nosso... Ele precisava. E ele sabia que era impossível. A não ser pela fé, era impossível. Ele sabia que homem nenhum ia conseguir obedecer a Deus. Ninguém ia conseguir obedecer a Deus. Então, ele se entregou. Ele disse, eis-me aqui, faz do jeito que o Senhor quiser. Faz do jeito que o Senhor quiser. Faz a tua vontade. E Deus então falou, tá bom, então eu vou fazer. E fez. Exigiu dele o máximo. Vocês acham, por exemplo, que ele não teria também vontade de ter sua casa? Será que ele não teria vontade de ter sua esposa? Será que ele não teria vontade de ter sua família? De ganhar dinheiro, de trabalhar? De ter uma profissão? Ele participou da carne. Ele teve a concupiscência. Ele lutou contra a vontade da carne. Mas o mais importante que salvou Jesus foi a fé. A fé. A fé que ele tinha. Ele acreditava. Ele acreditava que Deus ia... Engraçado, né? Deus estava dentro dele. Deus estava dentro dele, mas ele não via Deus. Mas ele acreditava que Deus estava dentro dele. E Deus está dentro de você. Deus está dentro de nós. Porque se nós temos o Espírito Santo, se nós tivermos Deus, Deus está dentro de nós. Só que Jesus veio ali. Deus está aí, Deus é poderoso, Deus não vai me deixar lá no buraco. Amém? Você pode fazer o que você quiser comigo. Né? Satanás, se você quiser fazer, você pode fazer. Olha, pode fazer. Ele tinha uma fé, concorda? Uma fé diferente, mas tinha uma fé que... Por isso é que a fé de Jesus Cristo. Essa fé que a gente busca. A fé de Cristo. A fé que Jesus Cristo tem. É a fé que vence o mundo. É a fé que vence o mundo. É a fé que Jesus Cristo teve. E Deus não está dentro de você? Você não tem, por acaso, o Espírito de Deus dentro de você? Tem ou não tem? Ou você não acredita? Só que a gente não acredita, não. Se a gente acreditasse, a gente usava mais. A gente explorava mais. A gente, né? Esses dias eu, né? Terça-feira eu fui em Arizona. Aí chega lá, nós pregamos uma palavra lá assim, levantai os vossos joelhos cansados, tal, fazer vereda direita para os vossos pés, etc, etc, etc. Olha, anima, tal. Aí eu animei a igreja mesmo, porque a igreja, né? Aí todo mundo ficou feliz, satisfeito, alegre. E eu vim embora. Isso foi na terça. Quando foi na quarta-feira, eu estava derrubado. Na quarta-feira eu estava mais numa fraqueza. Eu estava, sabe? Eu falei, ó, hoje eu tenho que orar, porque senão eu não passo a noite. Aí eu procurei, passei, de vez em quando eu passo lá na Fernanda, que a gente lá fica sozinho ali. Acho bom, a gente ajoelha, chora, lamenta, ora. Aí eu estou lá, orando. Porque eu estava... Aí a Fernanda teve uma visão interessante. Quer falar uma visão? Hã? Eu mesmo falo? Ela viu uma pessoa, ela viu Deus entrando, e ela disse que ele era... tão alto que precisava de abaixar para passar na porta. E sorrindo, disse para mim, o que que ele disse para mim? Dá para a Fernanda falar lá, vamos ver se a Fernanda... E ele sorrindo, ele falou para mim. Quer ver o que que ele falou para mim?
Ele citou o versículo lá de Arizona, levantar as mãos cansadas, os joelhos e riu, assim, como se estivesse lembrando.
E fazer vereda direito para os seus pés. Então, o que que ele quis dizer? Você não estava pregando isso ontem? Você não estava mandando a igreja ontem ficar... E hoje, agora você está nessa pindaíba aí? Sorrindo, ele falou sorrindo. Levanta, meu filho. Levanta. Fé. Aumenta, ó, fé. Você não animou a igreja ontem? Então, fé. Foi bom, porque eu me animei. Foi só isso que ele falou? Né?
Foi.
Amém, gente? Então, nós temos tudo para vencer, através da nossa fé. Onde é que Deus está? Onde é que Deus está? Em nós. Você gosta dele? Você ama Deus? Como é que ele chama? Como é que é o nosso Deus? Como é que é o nome do nosso Deus? Você ama ele, gosta dele, mais do que tudo? Mais do que tudo, amém. Vamos curvar nossas cabeças. Hã? Amém. Vamos animar, né? Amém, Jesus. É verdade, Senhor, quando o Senhor quer. Na verdade, o Senhor quer, como o Senhor mostrou ali na visão, na casa da Fernanda, sorrindo, vendo a nossa fraqueza, tendo às vezes pena da nossa fraqueza. Como nós somos carne, como nós somos crianças, como nós somos fracos, como o Senhor precisa nos ajudar. O Senhor não é só o nosso Deus, é também o nosso Salvador. Não é só o nosso Deus, é o nosso guia. Não é só o nosso Deus, é o nosso Mestre. É o Senhor que ensina o caminho aos pecadores. Nós somos os pecadores. Nós queremos te seguir. Apesar da pouca fé, apesar do amor insignificante que temos por ti, apesar do amor insignificante que temos por ti, Jesus, nós queremos te seguir. Mesmo que nós não sejamos capazes de fazer as contas que precisamos fazer, mesmo não correspondendo, não sendo, Pai, capaz de te seguir de perto, nós queremos dizer que essa igreja quer continuar mais perto de ti, te seguindo, ouvindo o Senhor falar, mesmo que seja a tua palavra venha como uma espada penetrando lá no fundo da nossa alma, separando o espírito da alma. Mas nós queremos ouvir a si mesmo, mesmo que ela nos custe lágrimas, nós queremos ouvir a si mesmo. Fala conosco. Fala conosco, Senhor. Não deixe de falar. Não deixe de nos alertar. Não deixe de chamar a nossa atenção. Fala, Deus. Fala, Senhor. E nós te ouviremos. Nós daremos ouvido ao Senhor. E o Senhor nos ajudará. O Senhor nos ajudará. Tu és a nossa salvação. O nosso ajudador. O nosso Deus. Amém. Amém. Amém.
Música. É uma música nova.
Antes de mover teu pé.
Devagarzinho nós vamos aprendendo.
Os inimigos querem roubar tua fé. Te fazerem tropeçar. Filho, no caminho que te fiz andar, eu estarei contigo.
Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé com palma.
Serei o teu abrigo.
Desde o começo, no começo.
Filho, eu te digo para ponderar.
Antes de mover o seu pé.
Antes de mover teu pé.
Inimigos querem roubar a sua fé.
Inimigos querem roubar tua fé.
Te fazer tropeçar.
Te fazer tropeçar. Filho do caminho que te eu estarei contigo.
Minha palavra.
Mesmo se vier a se levantar o mar, serei o teu abrigo. Exalta-me, vou te exaltar.
Te exaltar.
Escuta-me, vou te exaltar.
Minha palavra
te socorrerá. Minha doutrina te protegerá.
Exalta-me,
vou
te exaltar.
Te exaltar. Escuta-me, vou te escutar.
Vem de começo, vem.
Filho, eu te digo para poderar. Antes de mover teu pé. Inimigos querem roubar tua fé. Te fazer tropeçar. Filho, meu caminho que te fiz andar. Eu estarei contigo. Sempre se vier a se levantar o mar,
serei.
Serei o teu abrigo.
Amém. Minha palavra.
Minha palavra te socorrerá. Minha doutrina te protegerá. Quando eu falar, escuta-me, vou te escutar.
Exalta-me,
vou te exaltar.
Mais uma vez,
minha palavra te
Amém. Que Deus abençoe. Que a palavra que você ouviu, você possa guardá-la no seu coração. Pensa, medita, analisa. Leva para sua meditação, como Jesus fazia. Ele estava sempre entrando em contato com Deus. Vamos fazer isso. Vamos levar para a nossa oração, nossa meditação. A palavra que hoje nós guardamos em nosso coração. Vamos entendê-la para que ela possa nos salvar, para que ela possa ser a nossa salvação. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.